Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Dados Cast. Hoje, nosso 32º episódio, vamos falar um pouquinho sobre precificação e operações com o Guilherme, que da Print. E para me ajudar a bater esse papo, tenho o meu grande amigo e co-host aqui, meu sócio Cláudio Lima.
Olá pessoal, mais uma satisfação estar aqui em mais um episódio do Dados Cast. E agora também com um colega e amigo que criou, junto com o projeto, Guilherme da Print. Trabalho com ele junto, a gente conseguiu um grande produto conjunto. E bem-vindo, viu, Guilherme? Fala aí um pouquinho de você, como é que você veio, quem é o Guilherme, de onde você é.
Boa, obrigado, Cláudio e Daniel. Sou Guilherme Matos, eu sou aqui de Natal, me formei aqui na UFRN, sou engenheiro de produção também, colega aí do Daniel. Estou no mercado há, sei lá, uns 10 anos. Comecei a trabalhar aqui em Natal no varejo, depois trabalhei na indústria. E aí, há 5 anos atrás, fui para São Paulo trabalhar lá, trabalhar na Print. A gente está nessa trajetória aí com a Print nesses últimos 5 anos. Como falei, sou formado em engenharia de produção, fiz um MBA em logística e supply chain. Tenho 29 anos e acho que é isso, né?
E é o entusiasta dos dados aí também.
Entusiasta dos dados, e aí vamos falar muito sobre dados e sobre precificação hoje.
Boa, Guilherme. Você então hoje é gerente de planejamento, demanda e operações, supply, pricing, logística e transporte. Sobrou alguma outra área aí?
Muita coisa, né? Tem que melhorar esse cargo aí. Mas entre outras coisas, eu faço a gestão da área de supply chain. E aí a gente faz a gestão também da área de precificação, né? E a gente pode eu explico melhor por que a precificação está dentro de supply chain aí para vocês.
Pô, já tô curioso para saber, né? E, pô, esse episódio tem tudo para ser um grande episódio do Dados Cast, então não vamos mais perder tempo, vamos pro nosso episódio. Bom, Guilherme, para a gente começar esse papo, eu pedi para você contar um pouquinho de como é que tá a tua rotina lá na Print, o que é que você acaba fazer no dia a dia e também explicar para os nossos ouvintes um pouquinho da Print, né? Acho que quase todo mundo conhece já a Print, a Gráfica Online, mas para quem não conhece,
Sim.
Conta um pouquinho.
Hoje a Print, ela se posiciona como uma Gráfica Online, né? A Print é uma empresa já de 11 anos, 11 anos que está no mercado. Então, lá em 2012 foi fundada. E aí foi fundada exatamente com essa ideia de ser uma solução gráfica. Uma solução para o mercado de uma gráfica online baseada no nosso e-commerce, né? Então, nosso e-commerce é o nosso principal canal de vendas e a gente tem lá mais de 400 produtos. E aí tem algumas soluções não triviais no mercado gráfico. Então, você consegue entrar no nosso site, ter orçamento instantâneo. Não é algo trivial no mercado gráfico. Você geralmente fala com alguém no WhatsApp ou manda e-mail para ter uma cotação. E aí, depois disso, você quer um pouco diferente, tem como negociar. Então, o nosso site é essa automação. Então, isso é um grande diferencial, né? Torna muito ágil.
Sim.
Além de ser uma solução que o cliente consegue fazer todo o processo sozinho. Então, não precisa de um ajuda, um vendedor para fazer essa interação. Ele mesmo consegue entrar no site, 24/7, funcionando. Nossa loja é full-time. E ele consegue escolher, ter acesso a todas as variações, né? Ele consegue ter um preço melhor mudando as quantidades, comprar mais para aquele ganho de escala, né? Que o cliente sempre quer ganhar alguma coisa na compra. E ele consegue ir até o final da compra e receber na casa dele sem nenhuma interação. Então, essa é a solução da Print, né?
Legal. E, se vocês aplicaram tecnologia de ponta a ponta, então, vocês agora têm total controle sobre 100% da jornada do cliente, né? E aí, imagino que nesse meio o que não falta é dados.
Sim. Temos muitos dados, né? E aí, o desafio é usar esses dados na prática, né? Colocar esses dados, né, nas nossas decisões e atingir os resultados que a gente almeja ali para o negócio usando esses dados. E aí, esse foi um grande aprendizado, né? Porque a gente vai acumulando dados. E não necessariamente a gente acumular dados significa que a gente está usando esses dados, né?
Sim.
Então, a gente está nesse caminho de ser uma empresa data-driven ali, de usar os dados para endereçar todas as nossas ações. Porque, e aí, por esse caminho é que a gente consegue tornar tudo mais fluido, né? Então, o que a gente desenvolve lá desde 2019, eu estou lá no Dumpling desde 2019, foi muito baseado em tornar os dados acessíveis, tornar os dados disponíveis.
Usar eles de forma estratégica.
Usar eles de forma estratégica e aí dar autonomia para os times usarem usarem e abusarem daqueles dados, né? Então, a gente descentralizou os dados. Então, a gente deu para os times... A gente foi desenvolvendo nos times conhecimento de usar banco de dados, puxar a base de dados que a gente tinha disponível, né, de consulta. E aí, cada time foi vendo a sua necessidade e usando da melhor forma. Isso fez com que a gente tivesse essa mentalidade ao longo da empresa. Não num time que vai abastecendo e criando um gargalo no negócio, né? Então, isso foi um dos grandes pontos de virada para o negócio, na hora que a gente descentralizou e deu autonomia para os times usarem os dados da melhor forma.
Isso é massa, porque já é um outro diferencial da Print, né? Que aí é a cultura data-driven enraizada na essência de todos os colaboradores da empresa, que não é comum hoje em dia nas empresas.
E imagino que esse processo ele foi bem doloroso, né? Tipo assim, quando você... E centralizar e dar essa informação para todo mundo, geralmente é uma quebra de paradigma muito grande, né? No mercado tradicional, a gente vê muito empresas que, né, têm receio de dar informações para os colaboradores, do tipo, ah, quanto aquele cliente compra de mim, qual o preço daquele meu produto, qual é a margem em cima disso. E aí eu queria saber se realmente isso foi um problema ou como a cultura da Print já estava tão enraizada nessa questão do data-driven, como o Cláudio falou, que foi algo natural para vocês.
Essa autonomia vem muito com alinhamento, né? Então, sim, tem informações sensíveis, mas também a gente vai dosando isso com o nível de acesso. Então, a gente vai dando para os times acesso à consulta de banco de dados, a gente não dá acesso a alterar banco de dados ou nada do tipo. E aí, para as pessoas-chave, a gente dá a informação, mas com a ciência de que você tem a responsabilidade por aquele dado. Você não pode pegar aquele dado e sair distribuindo para qualquer pessoa.
Claro.
Mas sim, é um paradigma que a gente teve que quebrar. O mais comum é você ter um time ali que centraliza todas as informações e você vai pedindo. Tipo, ah, preciso dessa base aqui, consegue fazer? E, sei lá, demora ali uma semana, duas semanas, um mês para fazer. E aí você, quando você está dentro da operação, você perde o time.
Total.
Porque quando você está numa operação como a Print, a nossa produção acontece em horas. Não são em dias e nem em semanas. A gente vende para o cliente hoje e produz hoje ainda. Então, não tem como eu esperar uma semana ou duas semanas para ter uma informação para resolver um problema que eu estou vendo se formar. Então, preciso, se minha operação acontece em horas, eu preciso resolver aquele problema em horas e minutos. Então, isso foi chave para a gente virar essa página, né, parar de ter esse gargalo na operação para a gente usar os dados como uma alavanca para o negócio.
Legal. E aí você falando que até para, antes da gente conversar aqui, você contando um pouquinho que para chegar nesse resultado, algumas mudanças precisaram ser feitas, né? Uma delas é juntar a área de pricing com a área de operações. Como é que foi isso? Porque é totalmente fora do comum do que a gente tem observado. Geralmente, a precificação está muito mais atrelada a uma área de mercado, né? Uma área de marketing e vendas do que, de fato, uma área de operações, produção e logística.
Sim. É bem pouco comum. Eu tenho entrado mais na área de precificação há alguns anos, 2-3 anos, e eu ainda não vi outro negócio que o time de precificação está dentro da área de supply. O mais comum é outra dentro de marketing, outra atrelado a vendas, outra atrelado a financeiro. E até... Eu fiz alguns cursos de capacitação, de MBA, que relacionados com precificação. E aí, sempre comentava, ó, aqui na Print, o time de precificação está dentro de supply. E aí, gera aquele espanto, né? Supply? E aí, explicando como é que funcionava, não, faz sentido. Faz sentido. E aí, no nosso negócio, fez sentido porque a gente... E aí, eu estava comentando, né? O primeiro passo ali do price é a gente se basear nos nossos custos. Você pega o seu custo, aplica o markup, forma o seu preço. E aí tem outras etapas, mas esse é o primeiro. Quando você tem dificuldade nesse primeiro, você dificilmente vai conseguir chegar nos próximos passos. Você não vai ter ciência, você não vai ter clareza de qual a sua margem real. E aí a gente tinha essa dificuldade, a gente tinha uma distância entre o que o time de precificação estava visualizando e o que estava ocorrendo na produção, na operação, né? Porque a Print produz todos os materiais. A gente tem uma indústria e um e-commerce ao mesmo tempo. Então, a sacada, né, da gente juntar essa... trazer a estrutura de precificação para dentro de supply foi exatamente para a gente não ter mais esse gap. Para a gente ter uma conexão direta entre o que acontece na prática ali, no chão de fábrica, na indústria, ligado direto com o time de precificação. Na hora que a gente junta essas duas partes, a gente consegue tornar muito mais ágil a nossa precificação, porque tudo que acontece lá já reflete na minha estratégia de precificação, e eu consigo, de fato, usar a minha operação como uma vantagem competitiva para o negócio. Eu paro de ter essa distância. Então, por isso que, sei lá, uns 2 anos ou 3 anos para cá, a gente mantém essa estrutura que fez sentido na época e continua fazendo sentido hoje. Exatamente para a gente ter essa agilidade, né?
Legal. E realmente é isso, né? Como vocês são e-commerce, o preço, no caso de vocês, é muito bom porque o preço é dinâmico, né? Ele está lá, se eu colocar 1 ou 2 unidades ou mais, enfim, quanto mais unidades eu vou aumentando, mais ele usa. Então, realmente faz total sentido, mas, cara, é a primeira vez que eu vejo algo nesse sentido, né? E aí, Guilherme, cara, me conta um pouquinho que tipo de dado vocês utilizam, de fato, na precificação, como é que vocês, de fato, consultam isso? Ah, o volume de acessos no site, puramente questão de custo, tipo... Sei que você não vai poder entrar diretamente no algoritmo de precificação de vocês, não é esse o objetivo, mas conta um pouquinho melhor por trás de como que funciona essa questão da precificação. Aprende.
Eu diria que a gente pode separar em 3 partes, assim, do que mais a gente usa. Essa primeira parte da precificação, o custo, né? Então, os dados relacionados a custo de produção são primordiais. Então, a gente precisa ter esses dados sempre atualizados. Então, o custo que eu tenho a cada mês, na hora que eu fecho o meu estoque, o quanto que custa para manufaturar aquele material, né? A gente faz impressão, a gente faz acabamento de produtos. O custo que eu tenho ali com aquela mão de obra, o custo da minha hora máquina. Então, tudo isso a gente tem atualizado a todo momento, né? Isso são custos mais, diria assim, a gente mantém fixo durante o mês.
Sim.
Porque a gente tem um fechamento de estoque, né, como as outras empresas. Mas a cada mês a gente revisa esses custos para ter certeza de que a gente está com a base mais atualizada possível. Por quê? A gente trabalha com muitos produtos dolarizados, né? A economia está dessa forma. Então, imagina quando a gente estava lá na pandemia, que o dólar começou de 4, 5, 6 reais, o que isso causa num supply chain.
Então, loucura.
Se a gente desligasse a base e voltasse 6 meses depois, isso ia estar defasado em alguns milhares de reais. Então, essa é a base primordial, esses dados relacionados a custo. E aí tem, no meio, dados relacionados a mercado. E aí mercado a gente pode entender como concorrentes que oferecem o mesmo produto ou produtos similares, serviços similares. Não necessariamente a gente vende squeeze, a mesma squeeze o nosso concorrente vende. Eu posso ter um outro produto que compete com o meu. Então, preciso saber dessa informação para poder posicionar o meu produto no mercado. Isso é mega importante. E aí, um terceiro ponto, que é o que você comentou, que é como a minha estratégia de precificação está refletindo no meu cliente. Eu estou aumentando a minha conversão ou piorando a minha receita por causa disso. Eu estou conseguindo mais clientes novos. Minha retenção, como é que está? Então, são informações que essas informações elas são muito mais... rápidas, né? A atualização dessa informação de fato é dia a dia. A gente está acompanhando, comparando como é que foi ontem, como é que foi semana passada, como é que foi no último dia do mês do mês passado, no último dia do mês passado com hoje, que é o último dia do mês. Então, essas informações são bem mais são atualizadas com mais rapidez. E são essas 3 informações que a gente mais utiliza. E aí o ponto é, essas 3 informações, a gente precisa ter elas bem construídas e centralizadas, né, num controle ali para garantir que a nossa estratégia de precificação está funcionando e está tendo um impacto positivo no negócio.
Perfeito. E aí você falou muito sobre a precificação era muito sensível à operação, de fato. Mas o contrário também acontece. Então, dependendo da tua política de precificação, é passada alguma diretriz para a operação ou não?
Sim, sim, acontece o contrário também. Porque imagina que eu vendo um produto e eu vendo aquele produto daquela forma há um certo tempo. Entra um player no mercado ou entra alguém consegue produzir aquele um produto muito parecido de uma forma diferente que consegue ter um custo muito menor. Ele vai ditar ali o preço do mercado. E aí, dependendo da estratégia de precificação que a gente tem, se a gente tem uma estratégia ali de combate de precificação, então se a gente vende com base no preço para o cliente, aquele player que entrou no mercado com um preço muito menor, ele vai levar a venda. Então, eu preciso retroalimentar a minha operação. Ó, a gente precisa conseguir produzir esse produto mais barato, porque é assim que a gente consegue melhorar o nosso posicionamento no mercado e continuar vendendo, aumentar as nossas vendas. Então, é uma via de duas mãos ali, né? Tanto a operação ajuda a estratégia de precificação, quanto a estratégia de precificação demanda da operação para a gente conseguir ter esse bate-bola aí.
Legal. E aí, sim, imagino que dados internos são relativamente tranquilos de se conseguir, né? Estão no RP, mas vocês também acabam utilizando um pouquinho de dados externos, né? E foi aí que vocês acabaram procurando um pouco da BI para ajudar vocês nesse processo. Conta um pouquinho como é que foi isso.
Sim, os dados internos são bem mais simples, né? Até porque a gente, como uma empresa de tecnologia, a gente tem essa questão dos dados desde o início. Dados externos, aí de fato foi uma revolução ali que a gente precisou fazer, né? E aí foi nesse momento que a gente se conheceu e aí a gente começou essa parceria Print e Bianalytic. E aí foi fundamental, né? Porque depois que a gente começou, deu o start nesse processo, foi que a gente deu uma guinada ali na estratégia do negócio. E aí essa mudança de estratégia foi fundamental para a gente, para o negócio estar onde ele está hoje. Então, antes da gente... Porque como é que funciona, né? A gente precisa ter visão de como é que está o mercado. Precisa ter visão de como é que os nossos concorrentes estão, o preço que eles estão praticando em relação ao meu preço e como é que isso varia ao longo do tempo. A gente fazia de uma forma muito arcaica. Por mais que a gente somos uma empresa de tecnologia, mas a gente precisava fazer isso manualmente. Então, eu ia lá, alguém do time entrava no site do meu concorrente e via, para uma unidade esse produto custa R$10, para duas custa... E aí fazia infinitamente e demorava semanas.
Isso deve ser sofrido, porque normalmente gráfica tem não sei quantos mil SKUs, né, de variação. Então acaba que devia tomar um tempo significativo da pessoa.
E como o Guilherme falou, a precificação é alterada pelo menos mensalmente, né? Então talvez na hora que você altera a precificação daquele produto, o preço dele já estava defasado, né?
Sim. Como você falou, Cláudio, a gente tem 400 produtos, mas isso se desdobra em mais de 20 mil possibilidades de venda. Porque eu tenho modelos diferentes do mesmo produto, formatos diferentes do mesmo produto.
Cor, enfim,
tiragem. Cada ponto da curva de preço é um ponto que eu tenho que monitorar. Então, realmente, é complexo. E aí, o que você falou, Daniel, de fato, tinha produtos que a gente não conseguia ver, não era nem mensal, era anual. Então, tinha produtos que eu revisava a minha estratégia de preços anual, porque era um produto lá classe C, que não era tão relevante o negócio, na minha venda, e que eu não priorizava. Eu ia ver um ano depois, ou mais. E aí eu poderia estar perdendo uma oportunidade ali de reposicionar meu preço ou estar vendendo mais por causa disso. E aí a gente, quando a gente iniciou a parceria, foi muito por causa disso, né? Porque a gente fazia manual, alguém do time ia coletando cada dado, colocava na planilha de Excel, para aí sim a gente poder ter visão de como é que estava a nossa competitividade. E aí a gente buscou a parceria com a Bianalytic exatamente para a gente, como é que a gente facilita isso, né? Como é que a gente automatiza. Não tem como a gente ter esse volume de dados, o negócio crescer, multiplicar, e a gente ainda está fazendo isso manual, né? Então foi buscando isso que a gente... foi visando isso que a gente buscou a parceria. E aí, a partir disso, aí a gente começou a ter os dados. A gente construiu uma solução juntos. Eu lembro que a gente foi muito parceiro, né, ali no começo, de como é que a gente constrói essa solução? Não tinha um produto pronto na estrutura de vocês, né?
Exatamente. Foi tudo customizado. E isso, na verdade, foi até um projeto com o conceito de Big Data, que é você enriquecer a sua base interna com dados externos disponíveis, né, publicamente, como insights ou outras fontes aí que a gente pudesse extrair. E aí, inclusive, essa parceria foi bem íntima dele, porque até o Pierre, que um alô aí para o Pierre, inclusive, que trabalhou com a gente, e ele também tinha as duas perspectivas de uns mundos, a técnica e a da print. Então, aí ele nos ajudava desde a parte da programação, dando pitaco também, dando aí as nossas orientações, junto também com a perspectiva da print, qual era o produto prioritário, né? Como você falou, Guilherme. Tem o produto classe A, B e C. Então, por onde a gente começa, por onde a gente termina. E, a partir daí, eu vi também o sofrimento, né, de fazer esse tipo... Até automaticamente, no Python, tinha o sofrimento de fazer todo o parcelamento das páginas, das variações. E eu comecei até a entender dos produtos. Eu já estava lá um especialista das variações de cartões de visita e de papel, eu não sei o que, timbrado, papelão. Então, realmente, foi algo bem complexo, né, bem abrangente, que, consequentemente, deve ter dado muito resultado para vocês.
Sim, e... A gente começou a desenvolver isso dentro do time, né? Então, lá no começo, eu lembro, eu falei, Cláudio, é o seguinte, a gente está com essa ideia, a gente quer desenvolver, mas a gente precisa que o time consiga dar sequência. E aí foi algo que a gente... Foi bem transparente lá desde o começo, e aí foi fundamental para a gente ir construindo essa solução ideal aí para o negócio. E, a partir disso, a gente... Foi uma faíscazinha ali, né? Do por onde a gente começa. E aí essa solução fez muito sentido. De lá para cá, a gente fazia 100% manual. Hoje, a gente faz praticamente 100% automatizado. Isso significa que a gente consegue revisar a nossa estratégia de precificação de todos os produtos semanalmente.
Com baixo esforço.
Com mínimo esforço, né? Porque a gente consegue... ter os dados na mão, sem ninguém estar lá tendo que procurar nada. A gente chega na segunda-feira, os dados já estão disponíveis. O trabalho que a gente tem é verificar se tem algum produto novo, ou se do nosso lado, ou do mercado, algum produto novo que a gente precise fazer ali um depara, né? Fazer uma comparação entre os dois produtos. E a partir daí é só na análise, né? Que é o que realmente agrega valor.
E isso abre N portas, né? Porque depois que você tira essa pedra no caminho, que é automatizar o processo, você deixa de dedicar tempo e esforço cognitivo até para fazer essa comparação manual para pensar agora de forma mais estratégica. Tanto é que nossos projetos, a gente normalmente começa com um escopo bem definido, mas do meio para o final aparecem tantas oportunidades que o backlog vai sempre se estendendo. Essa é a beleza, né? Trabalhar com dados.
Sim. E aí você pensa que você tem ali analistas, especialistas, cientistas de dados no seu time que estão dedicando tempo a só coletar o dado. É isso que a gente tinha. E não de fato dedicava tempo a analisar e encontrar oportunidades. E essa foi a grande mudança, né, que a gente fez. E é por isso que foi tão vantajoso para a gente, trouxe tantos resultados, a gente ter isso na mão. Porque a gente dedica 100% da equipe agora...
Para fazer análise. Esse é um ponto legal, porque é algo que eu bato muito na tecla aqui do DatasCast. Acho que o pessoal está até cansado de ouvir já, né? Mas a gente fala muito sobre tomar decisão baseada em dados. Preciso que minha empresa vire em Data-Driven Decision Maker. Está muito batido esse termo, mas assim, ele, de fato, é muito relevante, veio para ficar. Não tem como você hoje ter um negócio e não pensar em dados. Mas muitas vezes o pessoal esquece do principal, da ferramenta. Porque não adianta eu querer, pessoal, vamos... tomar decisões baseadas em dados e manter meu negócio, por exemplo, ainda no Excel. Funciona muito bem para um certo volume de dados. Se você tiver relevante, está te servindo, beleza. Mas, a partir do momento que você quer que essas decisões elas comecem a entrar na rotina da empresa, você precisa tornar esse dado acessível, fácil, né? Então, preciso tomar uma decisão baseada em dados, mas uma decisão que eu vou levar uma semana para coletar aquele dado. Então, vou levar uma semana para tomar a decisão, talvez seja melhor você tentar... tomar essa decisão com base no feeling mesmo, do que você... Porque antes uma decisão tomada do que uma decisão não tomada ou adiada, né? E a ferramenta ela vem muito nesse sentido. Você precisa tomar a decisão baseada em dados, mas é muito importante que você tenha a ferramenta, a tecnologia correta para isso, para te dar agilidade no processo. Senão, você fica travado, né? Nem toma a decisão, porque não tem um dado da forma correta ou análise que você precisa, e, enfim, e nem construir a solução para isso. Então.
É, perfeito, né, Daniel? Assim, usar os dados para tomar a decisão é um caminho sem volta. Assim. Quando você está lá baseado só no seu feeling, aí seu trabalho é muito com a sorte, né? E total. Você está seguindo ali sua intuição de que você está, de fato, no caminho certo. Mas você não está... Com certeza, se você tem um bom resultado baseado no feeling, você teria um resultado muito melhor se você tivesse baseado no feeling mais os seus dados. Não dá para se basear só em um ou só em outro, mas a soma dos dois é o que te leva para o próximo passo, né? Para o próximo degrau. Então, de fato, não tem volta, assim, né? Quando você começa... Aí, pelo contrário, você quer mais. Hoje a gente começou depois que a gente começou a ter um montante ali de dados de preços, né? Pô, gostamos da brincadeira, queremos mais. Então, vamos expandir. Vamos para monitorar agora 100% do nosso portfólio. Que a gente começou, né? A gente começou com classe A lá, né?
Foi.
Alguns produtos. Agora queremos 100% do portfólio. Agora que a gente quer 100% do portfólio, a gente quer mais mercado. Eu quero mais comparação. Então, e aí o ponto é, a gente extrapola o time. Então, assim, a gente começou o projeto ali com a Bianalytic pensando no time de precificação. O time de precificação queria ter esses dados de forma mais fácil, sem sofrimento. Os dados são tão ricos que a gente não restringe mais ao time de precificação. Então, a gente começou a gerar insights para portfólio, para o time de vendas. É um argumento de vendas que eu consigo gerar para o meu time. É um caminho ali que meu time de portfólio pode seguir para expandir os produtos que a gente tem. Então, quando você começa a ter esses dados de forma mais fácil, isso nunca se restringe à única parte da empresa. Pelo contrário, isso vai se expandindo e aí vira aquela mentalidade realmente, né? Mentalidade de dados. Todo mundo, ninguém mais quer tomar decisão só baseada no que acha.
E digo mais, viu? O backlog, como você falou, ele vai se tornando infinito. Porque quando estiver próximo de um grupo, vai vir outro setor querendo também os dados. E já aconteceu em clientes nossos, da galera curtir tanto, que começou a trabalhar com Power BI e assim vai se engajando cada vez mais. Vai querer aprender Python, vai querer aprender a mexer numa ferramenta DataViz. E eu acho que até o próprio Pierre é um caso disso, né? Ele, no início, disse que estava estudando, mas ao longo do tempo eu digo, Pierre, bicho, você já está um programador nato aí, pô. Aí, não, é porque eu estou adorando isso, estou estudando aquilo, estou fazendo pós, estou precisando desse dado. E por essa vontade de querer ter a independência, né, de um time de tech para ter o backlog e atividade na hora, começa a se engajar mais, né? Até na parte técnica.
Sim, e aí nosso papel como gestores, né, é identificar isso e promover, né? Pierre mesmo, a gente vislumbrou. Foi muito... A gente não tinha essa característica no time. Não tinha ninguém com essa habilidade nata ali de mais profunda de dados. Vamos apostar. Vamos trazer uma pessoa com essa habilidade, porque isso traz para a gente essa possibilidade. E, de fato, deu super certo. Né? O Pierre hoje tem total domínio lá da ferramenta, do controle daqueles dados. E aí a gente começa a promover isso em mais pessoas.
E vai se criando organicamente o time interno de dados, né? da Print.
Exatamente. E aí os outros times vão vendo isso e, pô, isso consegue me ajudar de tal forma. Como é que você faz? Aí começa tipo um benchmark ali entre as equipes, que aí vai criando aquela fagulha lá de como é que eu consigo aprender mais, né? Não quero também ficar toda hora perguntando para você como é que faz.
Perfeito.
Nossa,
qual ajuda que eu consigo? Tem algum curso que eu posso fazer? Alguma consultoria? Porque no começo a gente foi isso, né? A gente não tinha o conhecimento, fomos atrás de quem é especialista nisso. Então, foi daí que a gente partiu.
Que é... Até 15 dias atrás, a gente gravou um podcast com o Marcos, do Visu, sobre Self-Service BI. E ele falando muito nisso, né? Tipo, as pessoas começam a correr atrás porque acaba virando um ponto de que eu preciso... Se eu começo a ficar dependente de outra pessoa dentro da minha empresa, a relação é a mesma como se eu precisasse pedir para alguém fazer uma consulta no Google para mim. Ah, quanto que foi a venda naquele mês, daquele produto? Ah, preciso pedir para o desenvolvedor, para alguém do outro time, para fazer aquela consulta. Então, as pessoas realmente começam a ter que engajar e a se desenvolver, né? Para ter autonomia em cima disso. A autonomia também é um fator importante nesse, nessa mudança cultural, né? Como você bem mencionou. Não, e aí, queria entender também um pouquinho do que... Beleza, tipo, hoje vocês resolveram um grande gap, né, da precificação, que é a questão da automação e dos dados externos. O que você imagina para o futuro agora, né? Qual o próximo passo da precificação quando a gente fala de dados?
Sim, a gente resolveu a primeira parte, né, que foi a gente nos tornar independentes de trabalhos manuais. Então, a gente tem ali todos os dados que a gente quiser à disposição para a gente trabalhar. A partir disso, a gente consegue sofisticar a nossa precificação. Porque enquanto a gente tinha um gargalo ali na forma como a gente coletava, a gente nunca conseguia dar esse próximo passo de sofisticar. Porque eu sempre estava... Eu estava ali com um balde furado e toda hora precisando colocar de copinho para encher, né, com que seriam os dados. Então, a gente superou isso. Agora, o que a gente precisa é sofisticar. E como é que a gente faz essa sofisticação? A gente precisa aprofundar o conhecimento do time com aqueles dados. Então, isso é um passo fundamental. Agora, a gente tem os dados. Vamos usar. Então, a gente... A partir disso, a gente começa a estruturar visões que fazem sentido a partir daqueles dados para a gente, com a visão de negócio, usar aquilo como ferramenta para a gente atingir os nossos objetivos. Que é muito do que a gente vê muito, né? Eu acho que vocês veem muito mais do que eu, que é muitas empresas têm dados e não sabem como usar.
Total.
Isso é muito comum, né?
Tem até a pesquisa da TOTS que fala que 95% delas, viu?
95% das empresas. É. Pois é. E aí, quando você... Até as empresas que usam, quando você vai ver, não é por igual nos times. Times que usam, times que não.
É.
Sim.
Então, isso é um próximo passo que a gente tá indo por esse caminho, de a gente usar mais os nossos dados. Porque o tempo todo, essa semana mesmo... A gente estava olhando para esses dados e vendo oportunidades lá do nosso portfólio. Nossa. E a gente... Pô, como é que a gente pode usar mais isso? E a gente vê lá. Pô, dá para cruzar dessa forma e usar isso. Então, essa questão da gente utilizar mais os dados que a gente tem. E é muito do papel agora da equipe, de que tem tempo para analisar. Então, é o papel do analista. Enxergar oportunidades. E aí um outro passo é a gente ter esse engajamento, essa cultura de dados ao longo da empresa. Porque nenhum time trabalha sozinho. Então, eu não consigo construir uma estratégia de preço só. Eu preciso do time de operação, eu preciso do time de marketing, eu preciso do time de vendas. Então, esse é um caminho natural que a gente precisa passar por ele, né? E aí é muito do quê? Na Print, a gente tem muito essa questão de transparência, né? Então, todos os dados a gente compartilha. Pelo menos no nível de liderança.
Pô, legal.
Então, toda a liderança da Print tem clareza de qual a nossa estratégia de precificação. Não é segredo para ninguém. Eles sabem por que a gente faz isso, o que a gente faz, por que a gente faz, por que a gente chegou naquele ponto. Então, é um outro caminho ali que a gente... É um outro passo que a gente vai dar, além de nos aprofundar na questão de utilização dos dados, é da gente usar isso ao longo da empresa. Extrapola de novo, como eu falei, uma equipe, a equipe que trouxe aqueles dados, porque os dados não são da equipe, são da empresa, são do negócio, e a gente começa a traçar ações, iniciativas como empresa.
Pô, muito legal, Guilherme. E olhando para o lado das operações agora, que acho que essa talvez seja um pouco mais complexo de se obter dados, né? Porque é funcionamento, enfim, a IoT está vindo aí para fazer monitoramento de produção, enfim, mas como é que vocês fazem, de fato, o acompanhamento da produção em termos de dados, né? Esses dados chegam para vocês em produção RP, tem sensores na máquina, como é que... ainda tem a famosa ficha de controle...
Uhum.
E a gente veio na parte de qualidade, né? Como é que é isso?
Então, a gente tem uma vantagem que, desde o começo, a gente tem um sistema que a gente desenvolveu. Então, um sistema
o RP é próprio?
É. Que massa. A nossa operação roda num sistema nosso. que a gente desenvolveu. E a gente desenvolveu da forma como a gente queria. Então, a nossa operação, a gente sabe tudo que está... Cada pedido, aonde é que ele está no momento que a gente quiser.
Massa, bicho.
Então, desde o início da operação, desde o início da produção até a finalização, eu tenho ali 10 etapas diferentes que o produto passa para chegar nessa última etapa. Eu sei exatamente o que aconteceu, hora, minuto, segundo, quem foi que realizou aquela etapa. Então, isso já dá para a operação uma infinidade de dados e é baseado nisso que a gente tem todos os nossos controles. Então, esse é o principal. E aí você comentou de IoT, de sensores nas máquinas. É um desafio, porque assim, nem todo o nosso maquinário, na verdade, a menor parte, já vem embarcado com esse tipo de tecnologia. E aí uma solução que a gente tem buscado é parceiros. E aí, de novo, né, acho que a gente, como um negócio, acho que uma lição que a gente tem que ter é você não vai conseguir fazer tudo sozinho como negócio. É fundamental que você consiga, que você trabalhe em parceria com outras empresas para você ganhar velocidade. Então, a gente fez isso com a Bianalytics e a gente está fazendo isso com outras empresas, nessa parte de mais informações da operação, que a gente consiga colocar sensores nas nossas máquinas, entender qual é o OE de cada maquinário, enfim, esse nível de informação, para que a gente melhore a qualidade da informação que a gente tem e, a partir disso, tomar melhores decisões.
Legal. E em termos de automação, assim, eu imagino que a operação de vocês até possam ir... Posso chamar de e-commerce ou não?
Tipo, sim.
Tem um grande nível de automação, né? Mas é tudo 100% automatizado ainda, né? Como é que está isso?
Em relação à operação?
Ao processo produtivo mesmo.
Então, a gente... Toda vez que a gente precisa fazer algum tipo de investimento, a gente preza por máquinas automáticas. Então, isso é é o mindset da empresa. Até porque a gente faz parte de um grupo maior, um grupo global, chama-se Impress, e aí a gente consegue quase que olhar para o futuro, porque tem empresas mais maduras que fazem parte do grupo, e a gente olha para o que eles estão fazendo e, pô, vamos aplicar isso no nosso negócio. Então, a gente sempre preza, na hora que a gente vai fazer algum investimento, por máquinas mais tecnológicas, que resolvam problemas, em vez de criar problemas para a gente, né, por falta de informação. Mas a gente ainda tem desafio por ter maquinários tipo, legados, assim, né, que vieram de...
Do início da empresa mesmo.
Do início da empresa. De que ainda esses a gente vai trazendo... parceiros, outras empresas que ajudam a gente a trazer isso do offline para o online, né? Para que faça parte do nosso... que a gente tenha informação por igual ao longo do negócio.
Mas é como você falou, né? É um processo de transformação, né? Step by step, nesse sentido. Bom, Guilherme, e aí, para a gente seguir um pouco mais para o fim do nosso papo já... A gente sempre gosta de encerrar o DadosCast falando um pouquinho sobre, como todo mundo aqui é meio que louco por tecnologia, fazer um pouco de um exercício de futurologia, né? O que você está vendo no mercado, assim, de mercado gráfico, mercado industrial no geral, assim, em termos de tecnologia, que você acha que é o futuro que veio para ficar?
O que faz muito sentido é a questão do machine learning, de inteligência artificial. Então,
vocês estão vendo já, tipo, como aplicar?
Começando a ver. Então, quando a gente começou a ver agora essa questão de automação, colocar sensores em todas as nossas máquinas para trazer elas para o mundo online, a gente também está começando a ver como aplicar machine learning e como usar isso para a gente tornar o processo ainda mais automático. Porque, apesar de que a gente tem todos esses dados, a gente ainda precisa que alguém tome as decisões. Ainda tem ali um PCP para... pegar item por item e fazer uma sequência de produção para que isso siga na operação. Então, o que a gente vislumbra é poder fazer isso de forma mais... vai ter alguém ali pensando qual a decisão tomar, mas sem ter que estar ali fazendo um por um. Então, isso, com certeza, né, quando a gente vai e faz benchmark com outras empresas, a gente vê isso. E aí é algo que a gente está vislumbrando para o nosso negócio, mas diria que a gente está no começo, está entendendo como que a gente pode aplicar.
Massa. E isso aí é interessante porque vai seguindo a esteira, né, dessa área de dados. Você primeiro cria seu banco de dados, depois se enriquece com os bancos de Big Data, né, bancos externos, cria a cultura data-driven e aí já vai vendo a possibilidade de machine learning, de visão computacional, de inteligência artificial como um todo, que é o próximo passo, sabe? E hoje a gente já está num certo nível de maturidade tecnológica que olhar o atual e o para trás já não basta. Tem que olhar para frente, como você falou, para ter mais tempo automatizado, para ter mais assertividade, porque muitas vezes um algoritmo bem feito vai tomar decisões melhor do que o próprio gestor. Porque o algoritmo não tem viés, o algoritmo tem um histórico maior, ele tem realmente toda uma base, sei lá, de 3-4 anos nas costas, que muitas vezes o gestor pode não ter, né? Pode não lembrar. Então, eu acho que isso aí é um backlog para o futuro, que tem muito potencial, né, ainda para ser desbravado. Imagino que na Print também.
Com certeza. É nessa linha de raciocínio que a gente tem trabalhado, né? Para a gente tornar isso uma realidade no negócio.
Legal. Bom, queria muito agradecer você pelo papo, pela disponibilidade. Eu sei que está corrido, né? Você largou, conseguiu um pouquinho de um tempinho no meio de uma viagem pessoal para bater esse papo com a gente. Então, pô, muito obrigado, Guilherme. Obrigado mesmo. Assim, foi muito legal o nosso papo. Tá? Acho que foi bem construtivo. Foi muito legal entender também a visão de futuro de vocês, que equipe de tecnologia vocês estão construindo lá dentro. E, enfim, espero que aprendi com vocês consigam desenvolver tudo isso. E, enfim, depois você volta aqui para contar para a gente como é que foi esse outro processo. Tá?
Com certeza. Assim, eu que agradeço, né? Porque a gente desenvolveu uma parceria bem legal. Acho que foi bem importante na história da Print, a parceria que a gente desenvolveu com a Bianalytic. E nada mais justo que compartilhar, né, o que aconteceu depois disso. Boa. Qual foi o resultado depois dessa parceria. E aí, sempre à disposição para a gente ajudar no que puder.
Boa. E queria agradecer também meu co-host, Cláudio, né? Fiel escudeiro aqui, está sempre com a gente aqui no Dados Cash.
Muito obrigado,
muito obrigado, Daniel, pela presença.
Sempre satisfação, viu?
Bom, pessoal, a gente se fala, então, no nosso próximo episódio do Dados Cash.